Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Desenvolve Aí, diretamente do Amapá. Hoje a gente vai falar sobre futuro e desenvolvimento aqui no estado. E o nosso cenário não poderia ser outro. Estamos no Parque do Forte, aqui na capital. De um lado, a exuberância do Rio Amazonas e do outro, a história viva de um forte que olha para o horizonte. Por isso esse vento forte aqui hoje. 2026 começou com muitas oportunidades que o MDR está trazendo para o Amapá sem custo para a população, com projetos que misturam formação, cultura, agricultura, turismo e economia criativa. E vamos fazer isso hoje na companhia de quem vive essa realidade no dia a dia. Então já se acomode aí e vem com a gente. Vamos juntos desenvolver o Amapá. Está no ar o programa Desenvolve Aí, o podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para falar de desenvolvimento de um jeito leve, direto e cheio de boas ideias. Hoje o nosso podcast será uma roda de conversa. Eu quero dar as boas-vindas e agradecer a presença do ministro do MDR, Valdez Góes, do secretário nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial do MDR, Daniel Fortunato, do professor Romário Silva, reitor do Instituto Federal do Amapá. Também está aqui com a gente Júlio Avelar, da Copermel, representando a cooperativa de mel, a apicultura e meliponicultura. A professora do Colegiado de Alimentos do Instituto Federal do Amapá, Elida Viana. E a Leilane Isaacson, coordenadora do Moda Amazon, representando a criação de moda local. Tem também Maria Eduarda Mendes e Maria Eduarda Protásio, que são estudantes do curso de Publicidade e Propaganda do Instituto Federal do Amapá. Antes da gente começar o nosso bate-papo, é importante você que está aí do outro lado, nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube, saber que o MDR, através de suas rotas de integração nacional, está lançando no Amapá várias ações gratuitas para a população, com foco em juventude, agricultura familiar, turismo, formação e economia criativa. Entre as novidades, o programa de capacitação de jovens influenciadores, em vídeo e narrativa. Tem também curso de gastronomia para produtores rurais, curso de inglês e hotelaria para trabalhadores do turismo e a implementação dos polos da Rota do Mel, Rota da Moda e a Rota do Açaí, com o objetivo de beneficiar cooperativas, produtores, artesãos e empreendedores. A ideia é ofertar essas oportunidades sem custo para a população, abrindo caminhos para geração de renda, valorização dos saberes locais, inclusão produtiva e fortalecimento da economia regional. Bora bater um papo então sobre isso? Muito obrigada pela presença de vocês hoje aqui. Ministro, o senhor que conhece aí tão bem o Amapá, está à frente do desenvolvimento regional do país. O que, que significa, ministro, lançar esse pacote de ações gratuitas aqui no estado? Quais são os impactos que o senhor espera ver na vida das pessoas nos próximos anos?
Camila, primeiro lhe cumprimentar, dizer que significa oportunidades, né? E oportunidades, como já bem você mencionou, no interesse muito típico, né? Porque nós estamos aqui no meio do mundo, às margens do Rio Amazonas, abraçado por esse monumento, que é um dos maiores monumentos da colonização portuguesa no Brasil, que é a Fortaleza São José de Macapá. O Amapá tem muitas potencialidades, tem uma riqueza exuberante, um povo acolhedor, e obviamente nós precisamos que a política pública chegue em cada segmento, em cada setor. Estejam essas pessoas na floresta, nos rios, nos igarapés, nas pequenas cidades e vilarejos, e também na área urbana de Macapá e dos demais municípios. E quando a gente fala de oportunidades, dentro de um estado com uma diversidade gigante de bioeconomia, de sociobioeconomia, de economia criativa, de economia circular e tantas outras coisas, poder aqui, junto com alunos, com reitores, com professores, com produtores, com gestores de política pública, fazermos esse debate, eu julgo de muita importância. Porque essas políticas todas, elas ajudam em oferecer oportunidade às pessoas. Às vezes o potencial está ali à nossa frente, mas se não tiver informação, não tiver planejamento, não tiver incentivo, assistência técnica, se não tiver capacitação, se não olhar toda a cadeia, certamente tem frustração. Então, a política pública ela vem para isso, para estruturar a cadeia. Se é do pescado, se é do mel, se é do açaí, se é da parte da moda, se você trabalha importante formação para futuras cadeias, como a do gás e petróleo e toda a capilaridade que isso gera. Então, trabalhar línguas, trabalhar as pessoas no processo de formação é fundamental. Por isso que eu, além de responder que é uma grande oportunidade a geração de emprego e renda, de verticalização, industrialização, estruturação de todas essas oportunidades que nós chamamos de cadeias, tanto produtiva quanto empreendedora, mas ter perto a academia, ter perto o futuro, que são os alunos atuais, ter perto o gestor da política pública, ter perto e dentro desse debate aquele que já empreende, certo? No campo ou na cidade. Então, por isso, esse podcast aqui ele vai certamente trazer uma grande reflexão, também opiniões e boas surpresas, viu? Porque aqui a gente está diante de pessoas com muita capacidade aí de formação e de contribuição.
Com certeza, ministro. Por isso que nós teremos hoje a participação de todo mundo aqui com a gente. E eu queria agora saber do secretário Daniel. Secretário, o MDR ele vem ampliando as rotas de integração, né, criando caminhos de inclusão produtiva. Como que essas ações, influenciadores, gastronomia, hotelaria e as novas rotas do mel, moda e açaí se conectam com a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Regional?
Olha, Camila, muito obrigado pelo convite e pela pergunta muito inteligente. Na verdade, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional é uma política liderada pelo Ministério, é uma das políticas do Ministério, e que tem como seus objetivos trabalhar na redução das desigualdades regionais, gerando emprego e renda. E uma das estratégias que nós utilizamos para alcançar esse objetivo é justamente o Rota de Integração. Hoje o Ministério trabalha muito forte com diversos produtores, por exemplo, a cadeia do açaí, a cadeia da rota do pescado já são rotas que já estão, de certa forma, estruturadas, né? Nessa semana, tivemos o privilégio de implantar no estado do Amapá, por liderança, por solicitação do nosso ministro Valdez, a rota do mel e também a rota da moda, que a gente sabe que são duas rotas que têm um super potencial. Só que, mesmo assim, a gente ainda ficou pensando em alguma estratégia para atrair o jovem, né, que pudesse envolver o jovem. E hoje iremos divulgar aqui, eu acho que uma grande estratégia, né, Romário, que eu tenho certeza que vai trazer um apelo muito forte para envolver o jovem dentro da sua política.
Com certeza. A gente ouviu os representantes do Ministério do MDR, agora eu gostaria de ouvir, né, os representantes de cada cadeia, cada segmento que está aqui com a gente. Se pudesse passando o microfone, eu queria saber de vocês, de um a um, o que cada setor, no caso, no seu setor específico, mais precisa hoje para avançar? Bem rapidinho.
Os institutos federais, eles são indutores de políticas públicas, então a integração juntamente com toda essa cadeia do desenvolvimento do Amapá é extremamente importante. A instituição, ela entra com o papel de qualificar essa população, em especial aquela que está numa situação de vulnerabilidade, e ao mesmo tempo integrar essa política de rotas. Então nós conseguimos, juntamente com a sensibilidade do ministro Valdez, com o Daniel, fazer a integração do papel dos institutos federais como indutores de políticas públicas com a comunidade que está hoje no processo de desenvolvimento para conseguir avançar na perspectiva dessas rotas. Então, entendo que essa união de esforços vai possibilitar um grande desenvolvimento para o Amapá e para todas essas áreas estratégicas, seja no turismo, na moda, na perspectiva da agricultura, da pecuária e, em especial, na formação de comunicadores que tenham compromisso com a informação fidedigna.
Muito bom. Já foi representando a categoria. Maria Eduarda, você gostaria de acrescentar alguma coisa?
Eu concordo muito com o que o nosso reitor disse. O ensino do FAP é muito bom e ver essas novas oportunidades que estão trazendo para a gente, que é aluno, é muito significativo. Eu acredito que ter essas novas aberturas para a gente, principalmente da gente que é da área da comunicação, que ainda é uma área muito fechada aqui no Norte, traz uma nova perspectiva para a gente e uma nova visão de olhar para o futuro, porque a gente se sente mais pertencente, a gente se sente mais incluso e a gente vê que cada vez tem oportunidades nessas aberturas de coisas novas, a gente pode estar ali para ajudar e contribuir nesse papel, porque futuramente você é uma formanda de publicidade e pretende continuar no caminho da comunicação. Então, ver novas coisas sendo criadas que precisam dessa comunicação é sempre muito bom, porque a gente sente que a gente pode estar ali para ajudar e contribuir muito mais com o nosso estado.
Então, é muito importante para o nosso estado esse desenvolvimento, essa integração. é importante principalmente para os nossos jovens. Como vai ser bom os novos cursos que o Instituto vai poder promover, né? O de panificação, o de hotelaria. Mas eu falo mais em relação à panificação, porque eu sou do curso de alimentos. Como nós vamos poder qualificar a mão de obra de tantas pessoas? Né? Nosso vizinho Macapaba, ali do lado do nosso vizinho do IFAP, eu acho que ali vai ser o nosso ninho. Ali nós vamos criar muitas pessoas que vão poder se desenvolver, vão poder ganhar o seu sustento através de empreender com o que vão aprender. Eu acredito que o curso de panificação vai dar possibilidades de muitos jovens, muitas pessoas que ainda não têm uma qualificação, empreender com a panificação e crescer cada vez mais. Nosso estado, quanto mais se desenvolver, quanto mais a gente desenvolver os jovens, quanto mais a gente desenvolver dentro da academia, mais o nosso estado vai se integrar com o resto do país.
Júlio?
Queria agradecer a oportunidade de estar aqui representando a cadeia do mel. Meu nome é Júlio César, eu tenho 27 anos, sou cientista ambiental pela Unifap. E comecei com a apicultura há 4 anos atrás, como estudo do meu TCC, do meu tema de TCC. E nesse meu estudo, eu fui estudando a cadeia do mel, entrevistei mais de 90 apicultores aqui no estado. E fui identificando os gargalos como cientista, olhando para aquela cadeia produtiva de uma forma, a partir da ciência, com metodologia. Vi que tinha muitas coisas que a gente pode melhorar. Hoje a nossa cooperativa tem 1 ano e meio. Nós estamos organizados em 30 produtores, a nossa produção ano passado foi de cerca de 6 toneladas, mas essa produção ainda de forma artesanal. Eu acredito que um dos maiores gargalos que a gente tem para apicultura e meliponicultura, que são a criação de abelhas com ferrão e sem ferrão aqui no estado, primeiramente passa pela capacitação, trazer esse pessoal que produz de forma artesanal para dentro de uma indústria, para que ele consiga processar o mel dele e colocar ele de forma legal nos supermercados, nas farmácias. Então, eu acredito que na cadeia do mel, um dos gargalos é a gente fazer essa capacitação, primeiramente, capacitar esses produtores, trazer para dentro da indústria, posteriormente, a gente conseguir fazer essas análises e depois exportar esse mel, ganhar primeiro o mercado local e depois a gente conseguir até Guiana regional e depois brasileiro e internacional, isso mesmo.
Me chamo Leilene Jackson, eu sou coordenadora do Moda Amazon. Desde 2018, o Moda Amazon está mostrando a moda autoral do estado. E mostrar que o Amapá tem moda. Gente, como seria incrível a gente estar usando uma roupa feita daqui do nosso estado. Eu estou com uma estampa de camarão, porque é a nossa iguaria aqui do estado. E muito forte, quem não quer um camarão no bafo?
Linda,
por que não? Pronto, criação Leilene Zaks, minha. Então, assim, eu tô com um brinco de uma criadora, uma biojoia. Então, assim, nós temos riquezas aqui. Então, a Rota da Moda já vai abrir esse leque pra gente capacitar pessoas. E é dos municípios também, que também tem uns trabalhos incríveis.
Muito bom. Agora, eu gostaria de perguntar ali para o professor Romaro. O Instituto IFAP, ele entra como um pilar de formação nessas ações, né? Como que a educação profissional, ela pode acelerar esse processo de inclusão produtiva, ampliar o alcance dessas iniciativas para mais jovens e trabalhadores?
A educação, em especial a educação profissional, que é aquela que os institutos federais vêm desenvolvendo com muita maestria no país, ela tem a perspectiva da verticalização e da forma capilarizada, ou seja, nós conseguimos estar em todas as macro-regiões do estado do Amapá. Isso possibilita também, pela nossa capilaridade, receber pessoas que não têm escolaridade nenhuma até o último nível da formação. Mas essa formação profissional, ela precisa estar dialogada com os arranjos produtivos locais. E essa integração com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional é justamente essa ponte. É a ponte que possibilita que o Instituto, como indutor de política pública, com esse diálogo com a comunidade, com a elevação do nível da escolaridade, com o fortalecimento da economia criativa, do empreendedorismo, consegue também desenvolver o município. Então, quando o Ministério da Integração abraça essas propostas dos institutos com a qualificação, nós conseguimos fazer o diálogo, por exemplo, com a Rota da Moda, com a Rota do Mel, com todas essas rotas, qualificando esse produtor rural, esse microempresário, esse cidadão que tem interesse na empregabilidade. Então, a educação profissional, que é o carro-chefe dos institutos federais, tem esse papel de contribuir, então, com o desenvolvimento por meio da profissionalização.
Muito bom. A gente vai fazer um rápido intervalo agora, mas a gente já volta, não saia daí. É bem rapidinho.
Oi, gente. Hoje o nosso papo é sobre a economia da casa e uma notícia que faz toda a diferença no planejamento financeiro das famílias brasileiras, trazendo alívio real para o bolso de quem ganha menos. Se você ainda não sabe, vale lembrar. O governo do Brasil anunciou uma mudança histórica. A partir de janeiro de 26, quem ganha até R$5.000 por mês não vai mais pagar imposto de renda. É isso mesmo, isenção total para essa faixa salarial. E quem ganha até R$ 7.350 vai ter desconto no imposto. Agora, mais de 15 milhões de brasileiros vão deixar de pagar o imposto. E essa economia pode significar muito nas contas do dia a dia e no orçamento da casa. Para equilibrar essa balança, os super ricos que ganham mais de R$ 600.000 por ano passarão a contribuir com uma taxa mínima. Então, quem ganha menos tem IR0 e quem tem muito começa a contribuir de forma justa. Quer entender os detalhes? A gente vai deixar um link na legenda para você conferir todas as informações.
Estamos de volta com o Desenvolve Aí, o podcast e videocast oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Hoje estamos no Parque do Forte, em Macapá, numa roda de conversa para falar sobre os projetos e ações do MDR para o desenvolvimento do Estado. Por isso, esse vento que você está vendo. Temos aqui ministro Valdez Góes, o secretário nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional, Daniel Fortunato, e representantes da Moda, do MEL, do Instituto Federal do Amapá. Ministro, conta pra gente o que é esse programa Acelera Amapá.
Olha, acelerar é exatamente dar as condições, né, para todos os setores, segmentos e cadeias produtivas que têm muitas iniciativas, às vezes comunitárias, empresariais e até de políticas públicas do Estado, mas que ainda com gargalos, com dificuldades, às vezes na estruturação da cadeia, às vezes no crédito de mercado e da escala para aquela produção. Então, acelerar é pegar a política pública do governo federal na parceria com as instituições, nesse caso o governo do Estado, e considerar que a informação é importante e com isso ter um bom planejamento naquela cadeia, naquela política pública, e não esquecer da qualificação, da preparação de quadros. Então, acelerar é dar as condições. Então, não se acelera se a tecnologia, se a ciência, se o financiamento, se o mercado, se tudo isso não for percebido, estruturado e garantido em termos de política pública. Então, nós consideramos que acelerar é oferecer as condições de estruturação de todas essas vocações como cadeias, né, de negócios, enxergando as oportunidades locais, nacionais e internacionais, e o mel é um caso desse, a moda, o cacau, a castanha, o pescado, e assim uma série de outra infinidade de oportunidades. Acho que o Amapá tem realmente todas as condições para dar um salto muito rápido, né, gerando oportunidade local, emprego local, ajudando no processo de desenvolvimento local e também participando desse mercado que é sempre pujante a nível nacional e internacional.
Sim. Daniel, na prática, como é que vai funcionar?
Camila, na prática...
Já está funcionando.
Já está funcionando, na verdade, né? Mas assim, na prática, para você ter uma boa aceleração, você tem que ter um motor bom. E para ter um motor bom, acho que você tem que pensar de forma coletiva, você tem que pensar no todo. Então, o Ministério da Integração, ele tem que pensar desde o produtor, o apicultor, aqui, né, a economia criativa, com a moda, mas também não deixou de fora o jovem, o mais experiente. Então, a gente tem pensado em estratégias, políticas públicas para atender todos os públicos. E pensando, né, na nossa cadeia jovem aí, que é muito importante para o desenvolvimento regional, a gente vai lançar agora, né, ministro Valdez, um desafio que o ministro nos deu, um curso de criação, de formação de influenciadores para o desenvolvimento regional. Quem nunca sentiu falta de um videomaker, de uma pessoa para tirar uma foto, ou aquele empresário também que precisa de alguém que cuide da sua rede social, ou até mesmo o governo, para divulgar e propagar as suas economias, as suas potências turísticas, a sua potência gastronômica, que aqui no Amapá é muito rica. Então a gente tem certeza que esse programa é um dos programas que a gente está lançando em parceria com o Instituto Federal, vai atingir de forma muito positiva o jovem, e esse jovem será um vetor de desenvolvimento nessa região.
Muito bom. Agora eu queria, aproveitando o seu gancho, perguntar para outra Maria Eduarda, porque nós temos duas aqui Dada hoje.
Mesmo. Sim, Eduarda com H.
Exatamente com H.
Maria Eduarda com H, né? Maria Eduarda, ter formação gratuita aí em vídeo, comunicação, storytelling, com direito à bolsa de estudos, equipamentos, como que isso vai mudar a sua vida? Qual impacto você espera contar histórias da sua própria comunidade?
Bom, é uma grande oportunidade, sim. Eu digo por mim mesma. Quando eu entrei no IFAP, eu não esperava que eu ia me apaixonar tanto por esse curso. E sabendo que vão lançar essas bolsas, eu fico muito feliz. Até porque eu mesmo trabalho, só que eu trabalho para fora, fazendo edição de vídeos para Portugal. Faço com moços lá de Portugal. E saber que agora vai ter mais oportunidades aqui no Amapá é algo incrível.
Ah, eu imagino, é uma oportunidade legal. Muito boa mesmo.
E abre muitas portas.
Agora falando sobre o turismo no Amapá, né? A gente sabe que tem natureza, tem cultura e tem um grande potencial, não é mesmo, Daniel? Como que os cursos gratuitos eles podem melhorar essa experiência do visitante e ao mesmo tempo abrir novas portas de trabalho para a população?
Camila,
Daniel, se alguém quiser também complementar, fiquem à vontade.
Perfeito. Só falando um pouquinho mais desse curso, ele contará com diversas matérias de ensinar a gravar pelo celular, editar vídeo, Google Ads, mexer com as redes sociais, tráfego pago. Nós vamos também, né, ministro Valdez, ali com aquele recurso que eu disponibilizou, construir uma unidade, um podcast dentro do IFAP para você já conseguir fazer as suas primeiras gravações. Terá também inteligência artificial, que a gente sabe que é o boom no momento, né? E já aproveitando o gancho da atração de turistas, também junto com o IFAP, ministro Valdez, o Ministério da Integração está lançando cursos desde o básico, do intermediário e o avançado em inglês. Curso também técnico em hotelaria para receber bem o turista, viu, Camila?
Bom.
E também curso que está aqui nossa professora, curso de planificação. Então, assim, a possibilidade dele ter não só aquele conhecimento aperfeiçoado, mas também sair com certificado de um Instituto Federal. Eu acho que essas ações vão poder contribuir muito bem para o desenvolvimento aqui do nosso querido Amapá.
Importante. Eu queria aproveitar seu gancho também falando com a professora Hélida, que é da gastronomia. Os produtores, eles vão ter oportunidade ali de aprender a transformar ingredientes locais em pratos competitivos.
Isso é muito
essa iniciativa para valorizar a cultura alimentar no Amapá. O que a senhora acha disso?
Isso é muito bom. Isso é muito bom porque nós somos bons no que a gente faz, viu? Nós temos uma gastronomia fantástica. Nós somos muito criativos no que a gente faz. Puxando um pouquinho para a minha área, dentro do Instituto, nós desenvolvemos muitos produtos bons. Nós fizemos uma oficina de panetones, ministro, no ano passado. Nós fizemos panetones de charque com queijo, panetones de pato no tucupi, panetones de cupuaçu com castanha do Pará, panetones de goiabada com queijo. Então, esses panetones não estão no mercado. São panetones que nós desenvolvemos dentro dos laboratórios do IFAP. Nós somos um colegiado de 8 mulheres e um homem e a gente desenvolve coisas maravilhosas. E o que é melhor, a gente ensina o nosso aluno também a ser criativo e a desenvolver. Além de mostrar também para ele as boas práticas de fabricação, como é que ele pode fabricar melhor, como é que ele pode dar um controle de qualidade para aquele produto, para estender a vida de prateleira dele. Então, tudo isso vai estar no nosso curso de panificação.
Muito legal.
Eu acho que já podia lançar um desafio, hein, Camila? É. De quem compartilhar mais esse vídeo, ganhar uma dessas receitas, né?
Boa, gostei.
Já deu água na boca já aqui, né?
Professora Hélida, por articulação do Amapá, o Sebrae Nacional atendeu um pedido daqui e instalou um dos polos. Eles têm vários polos em várias áreas do empreendedorismo, mas nunca tiveram polo de gastronomia. E o primeiro polo de gastronomia do Sebrae no Brasil é o polo de gastronomia da Amazônia e a sede será aqui no estado do Amapá. Então, todas as oportunidades que serão geradas a partir do investimento na pesquisa, né, na produção, né, de alternativas, tecnologia sendo disponível, todo o apoio da política pública, nós vamos ter uma vitrine gigante agora,
sim,
única no primeiro momento, porque a gastronomia realmente do Amapá ela é
fantástica,
né, é incomparável, mas estava faltando esse tchan. E esse tchan veio, que é exatamente a questão do polo da gastronomia Amazônia com sede no Amapá.
Oportunidades não vão faltar.
Não vão faltar, não vão.
Oportunidades aqui, muito bom. Eu já quero provar tudo.
Já vamos incluir o mel aí nessa... Botar o mel aí nessa jogada. Junto receita, com o Infabe,
né?
Vamos,
é, Júlio,
incrementar o mel aí.
Gente aí da produção rural.
Isso.
O Rota do Mel, como é que ele tem contribuído, tem beneficiado a cadeia do mel?
Então, nós fizemos a primeira vinda aqui do Ministério para fazer o diagnóstico, né? Então, a gente está nesse processo de ver quem são os atores, quem são as associações, cooperativas, produtores. A gente estima que tenha de 200 a 300 famílias de produtores de mel. E, assim, pessoas fantásticas que fazem um trabalho já artesanal, fantástico, de muitos anos. Então a gente está fazendo esse diagnóstico primeiramente para ver quem são esses atores, para a gente poder levar a melhor política efetiva para aquela pessoa, né? Então, como eu falei do laboratório, a gente agora está junto com o IFAP também, tivemos uma reunião lá em Porto Grande, no IFAP Porto Grande, para a instalação de um container de beneficiamento de mel, onde vai ser processado o mel dentro do IFAP, vai ter aulas para os alunos lá de estágio, tudo isso. A gente está nessa tratativa para trazer isso.
O Amapá pode fazer uma diferença muito grande nesse produto, porque nós temos uma diversidade de flora.
Fantástico.
Assim, fantástica.
Fantástico, isso.
Entendeu? E o Júlio já até disse ali um exemplo, o açaí. Então, pode sair um mel muito qualificado da flora do açaí. E aí está sendo implantado projetos de apicultura associado com a rota do açaí. Do mesmo jeito, vai se implantar projeto de apicultura associado com a cadeia do agronegócio, com a soja, com grãos. Então, para cada área produtiva e para cada potencial de flora que nós temos, no caso do Cerrado, o nosso Cerrado tem uma flora gigante, a gente vai se utilizar dessa estratégia que a Rota do Mel está trabalhando.
Muito bom. Vamos fechar então esse bate-papo falando de moda? Para a gente encerrar, quero saber da Rota da Moda. Liliane, como é que ela está contribuindo justamente para o teu segmento, para a moda autoral? Me conta.
Esse segmento é uma cadeia, né?
Sim.
A moda autoral é só uma pessoa. Agora vai assim abranger, vai ter... E tem um link também com o turismo, porque a pessoa vem para cá, mas ela também vai levar o vestuário,
certeza,
a biojoia. Nós temos tantas sementes aqui no estado para fazer essas biojoias que o turismo vem buscar eles, né? Então, a Rota da Moda vem mesmo para crescer a nossa moda aqui do estado.
Muito bom, cumprimentar.
Eu vou aqui contribuindo com cada debate. A Liliane falou uma coisa importante. Nós estamos, assim, muito otimistas com a implantação da Rota da Moda aqui no estado, pelo potencial que tem. Na moda autoral, então é gigante. Você pega aí a moda afro, a moda indígena. Então, é gigante, né? As possibilidades aqui. E hoje, com o advento e com esse curso de formação e com a formação de influência também nesse processo, tudo isso passa a ser mais fácil o comércio fora, além das fronteiras do Rio Amazonas, né? Mas temos também uma outra preocupação na Rota da Moda, que o mercado local seja prestigiado pelos que empreendem localmente. Você pega o carnaval, a quadra junina, olha a quantidade de produtos que o carnaval e a quadra junina têm em razão, né, da Rota da Moda. Então, de olho em todo esse mercado gigante que existe no Amapá, a gente entende que a Rota da Moda vai ser um sucesso, porque ela vai trabalhar a vertente autoral, mas a vertente também desse comércio que está aí disponível e que às vezes o dinheiro sai daqui para gerar emprego em outros estados, quando ele deveria estar circulando aqui mesmo entre as pessoas que aqui empreendem e aqui necessitam comprar.
Muito legal, gente. A gente está aqui no meio do vento, tem barulho, porque a gente está num parque, num lugar, num cenário lindo, e levando informação de qualidade para você que está aí do outro lado nos assistindo.
Camila, antes de finalizar, só destacar uma nova ação que está sendo realizada também junto com o IFAP, voltada para a rota também da economia criativa.
É.
Então, lá está sendo construído um trabalho muito bom. Na verdade, o Romário nos apresentou, apresentou ao ministro Valdez um trabalho muito bacana de reaproveitamento de borrachas, garrafas PETs, madeiras, para confecção de havaianas, de sandálias, de chaveiro, enfim, diversos produtos ali reutilizados. Então, assim, é mais uma frente aberta junto com o Instituto Federal.
Eu quero aqui agradecer toda a parceria que nós temos com o Instituto Federal de Educação do Amapá, que hoje já está presente de Oiapoque, é o Jari, não é isso?
Sim.
Muito bom, acho que agora a gente fechou com chave de ouro, né? Muito bom. Que papo produtivo e cheio de caminhos possíveis, né? Ficou claro aqui que quando políticas públicas chegam com intenção, parceria e escuta, a transformação realmente acontece. Eu agradeço a cada um que esteve aqui hoje contribuindo com esse bate-papo, a você também que está aí nos assistindo. Muito obrigada pela presença e pela contribuição de cada um de vocês aqui hoje. Se você gostou desse episódio, se inscreva no YouTube do MIDR, siga no Spotify, no SoundCloud, curta, compartilhe, pois quanto mais gente ouvir, mais essas ações chegam onde precisam realmente chegar. A gente se vê no próximo episódio do Desenvolve Aí. Eu te espero, até lá!
Acelera, Amapá!
Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast do MIDR. Comigo, Camila Xavier. A gente se encontra no próximo, porque desenvolver o Brasil é papo para toda semana.